Que agora eu sou otaku, né? Não sei se eu avisei você, mas eu estou otaku. Tô assistindo todos os animes da moda, né? Tô começando, então tô na modinha.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Aê.
E Henrique Gnu.
Salve.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre as obras e a vida de Akira Toriyama. Mas primeiro aí eu preciso pedir para que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, porque ajuda muito o podcast a crescer. E também avisar que a gente tem um grupo no Discord, caso você queira entrar para trocar uma ideia com a gente. O link vai estar aqui na descrição do episódio e tá lá na nossa bio do Instagram também, beleza? Bom, recado rápido dado, vamos aí pro que interessa, que a gente tem muita coisa pra falar aí sobre o Akira Toriyama. Eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que o primeiro contato de todo mundo com o Akira, todo mundo, né, aqui entre nós, pelo menos, com o Akira Toriyama foi através do Dragon Ball, né, ou teve...
O meu foi com Dragon Quest, porque... E não foi nem com o jogo, foi com aquela animação que passava no SBT, e o SBT passava todo cagado, e aí eu achava... Eu não sabia diferenciar o que era Dragon Ball criança e o que era Dragon Quest, porque era tudo muito parecido. Acabou sendo com o Dragon Quest. Depois que eu fui de adulto, eu falei, ah, não, aquilo não era Dragon Ball. Era estranho. Às vezes o Goku aparecia com espada, mas tudo bem, né? Mas foi com o Dragon Quest. Foi assistindo Dragon Quest Fly, né? Na
Brasil, né? Pode crer.
Aventuras de Fly, que foi pro Brasil, era Dragon Quest. Dragon Quest 4, se não me engano.
Caraca, então é isso. Aquele do Fly.
Esse mesmo.
Esse é um anime baseado num jogo, Dragon Quest, que tem a arte do Toriyama.
Então, eu vi a Fly, mas eu via na mesma época do Dragon Ball. Passava, tipo, Dragon Ball e passava Fly, ou passava o Fly e depois passava o Dragon Ball. Era meio que esse rolê assim, então eu meio que via os dois ali. Mas eu confesso que eu gostava mais de Dragon Ball.
É muito doido que na época eu gostava mais do Fly. Eu acho que o moleque de espadinha, não sei o que me atraía, mas eu achava mais aventuresco. E os episódios de Dragon Ball eu achava meio besta, assim. E hoje não, né? Hoje o Dragon Ball criança, eu amo. Eu já li e reli umas duas, três vezes.
Salvo engano, Dragon Quest, inclusive, era o paga-conta do Toriyama uma época, só que ele nem pirava tanto em fazer, não. E é doideira, porque eu tava vendo jogabilidade, eles fizeram, tipo assim, ele fez as capas de todos, né? Só que, inclusive, quando vinha pra cá, se viesse a versão americana, era uma capa muito escrota. Porque ele simplesmente não pode ser a arte incrível do Akira Toriyama, tem que ser aquela arte genérica de jogo americano, tá ligado?
Eles redesenhavam a capa, mandavam com a capa
do... Redesenhavam, velho, redesenhavam. E era horroroso, tipo assim, era... O dragão, assim, é um bagulho que não dá pra entender, velho. Não dá pra pensar o que o cara pensou ali, sacou? Acho que era algum sobrinho. É uma parada meio, pô, entre Dragão Brasil e Salvador Dalí, tá ligado?
Pode crer. Então, quando eu acompanhava o Dragon Ball pequeno, do Goku pequeno, né, foi meu primeiro contato com o Dragon Ball do Goku criança ali, que era, eu queria compartilhar aqui esse drama que eu acho que as pessoas mais jovens de hoje em dia jamais passarão, que é o rolê das reprises, né, cara? Porque, tipo, eu fui ver o final de Dragon Ball do Goku criança, que o Goku fica adulto ainda em Dragon Ball, eu já era adulto, eu já era burro velho quando eu fui ver o final do Dragon Ball. No SBT, sempre que chegava na parte que eu acho que ele começava a subir a torre do Mestre Karin, voltava a repetir desde o início ali. Primeiro que você não sabia quando ia passar, porque tinha dia que não passava o Dragon Ball. Se eu não me engano, eu comecei a ver, acho que passava no sábado, no sábado animado, alguma coisa assim. E tinha sábado que no resto simplesmente ele resolveu não passar o Dragon Ball. Então era tu tinha que acordar no sábado de manhã, assistir Bom Dia Companhia, não, um Siga Bem Caminhoneiro, esperar o negócio de desenho começar, e o desenho que tu queria ver nem passava. Era um sorteio ali, mano. Tu tinha que ir. Alegrias e decepções no sábado de manhã.
Era muito doido, porque parece que eles compravam um lote de episódios e passava a moda caralha, tá ligado? Tipo, passa aí, qualquer ordem, qualquer coisa. Eles não entendiam que tinha começo, meio e fim o desenho. Não por isso que nem eu falei. Eu confundia com o Fly, porque os desenhos passavam quase que juntos ali no mesmo horário. E também passava totalmente fora de ordem, assim. E isso não sabe, você não entende. Pô, pô, dois desenhos, o traço é parecido. É, uh-huh. Tipo, os dois são crianças, tá ligado? Tipo, aventurinha e tudo mais. Eu falo, mano, quem que é quem aqui no rolê, assim, tá ligado? Não, não tem uma cronologia, não tem um nada. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Putz.
Uh-huh. Aí... É porque isso, acho que eles passavam, tentavam passar minimamente um desenho, tipo, em ordem e tal. Eu lembro que Dragon Ball entendia a história mais ou menos. Só que era isso, ficava num loop infinito, sacou? E aí, você não entendia muito bem. Eu não sei quantos anos o Gnu tem.
39.
É, você é mais velho que eu, doideira, porque eu entendia que o Fly era diferente de Dragon Ball.
Não, cara, não sei. A minha cabeça... Ah, eu era uma criança besta, né, mano? Só pode.
Não, mas eu acho que era fácil confundir mesmo, que era isso. Ficava meio tipo assim, porra, e agora? O que tá acontecendo aqui? Ele agora virou um menino que taca magia?
Eu acho que pra mim nessa época era uma parada, porque eu não consumia tanto desenho japonês, né? Não consumia anime. Acho que eu só fui consumir anime mais pra frente um pouco com Super Campeões, aí depois Yu Hakusho, Cavaleiros dos Zodíacos e tal. E aí Dragon Ball já era Dragon Ball Z, e aí já entendia melhor e tal. Só depois que eu fui realmente começar a entender que antes do Dragon Ball Z tinha o Dragon Ball do Goku criança, e tinha toda uma outra ali e tal. Mas nessa época, assim, eu realmente assistia, tipo, tá passando e tal, não sei o quê, não prestava muita atenção, então acho que é por isso que na minha memória afetiva era tudo mais ou menos a mesma coisa em dado momento.
É, assim, eu acho que eu sabia muita coisa sobre Dragon Ball porque eu comprava muita revista, né? Tinha essa revista Herói, porra, sei lá, tinham várias revistas que falavam muito sobre desenho, sobre essas paradas, assim. Então, tipo, antes de passar Dragon Ball Z aqui no Brasil, em qualquer emissora, eu já tinha várias revistas que falavam sobre Dragon Ball Z. Depois, quando o GT, tinha muita revista que falava sobre o Dragon Ball GT. Então, eu meio que acompanhava histórias por ali, e aí a revista deixava um pouco mais fácil de entender ali o que que tava acontecendo, o que que ia acontecer e tal. Porque durante muito tempo foi esse... teve esse vazio, né? Entre o Goku criança escalando a torre do Mestre Karin e o Goku adulto no Dragon Ball Z, porque começou a passar o Dragon Ball Z aqui no Brasil e o final de Dragon Ball nunca tinha sido exibido. Então, pra mim, durante muito tempo, eu acompanhei o Dragon Ball Z a moda, tipo, ah, é isso aí. Um dia eu descubro o que aconteceu lá com o Goku depois que ele terminou de... Tinha vários personagens do Dragon Ball Z que eu não fazia a menor ideia de quem eram, porque eu não tinha visto, eles não tinham... Os episódios que eles aparecem no Dragon Ball eu não tinha visto ainda, porque nenhuma emissora tinha passado ainda exibido o Dragon Ball.
É porque, tipo assim, pra quem é jovem, né? Muito jovem. O SBT tinha o Dragon Ball criança.
Isso.
Aí a Band, que era um outro canal aberto, comprou o Dragon Ball até a Saga do Céu.
E aí, Dragon Ball Z, né?
Dragon Ball Z. E aí Dragon Ball nunca terminou. Ele subia a torre do Mestre Karin e a parte que ele é mais adulto no Dragon Ball nunca passou, que era um adolescente, sei lá. Aí, entre a Saga do Céu e a Saga do Majin Buu, tem um fillerzinho que nunca aparecia, que eu assisti pela TV Caracol. Por algum motivo, tinha habilitado pra mim. E eu via lá tudo em espanhol, não entendia porra nenhuma. Que tinha o tal Pai Pai, que era o Piccolo que tava fogo. E aí a Globo comprou a saga do Majin Buu.
Uhum.
Então, assim, era uma confusão. E depois de muito tempo, que já tinha visto a saga do Sam 5 vezes. E aí tinha o Gohan grande. Então tinha essas lacunas pra gente.
É isso mesmo. O rolê de cada emissora ter uma parte da história era confuso, irmão. Porque tinha que do SBT pra Band, pra Globo. É que eu falei, a sorte é que tinha muito dessas revistas aí que contavam essas histórias. E embora hoje em dia eu pense que talvez muita coisa ali não era confiável, principalmente porque foi numa dessas revistas aí que surgiu a febre do Dragon Ball AF, né? O Dragon Ball que jamais existiu. A primeira grande fake news aí do Brasil aí envolvendo animes, cara. Porra.
Tem gente até hoje esperando esse anime sair.
Pois é.
Eu não sei como era no Rio, mas em São Paulo tinha umas lojas numa época que eram umas lojas que os caras, eles não importavam, eles compravam, tipo, uma cópia original ou baixavam, uma coisa assim, e fazia cópias em DVD e vendia o DVD meio que... Era um pirata, mas não era meio que pirata, porque, tipo, eles usavam uma brecha na lei que só é pirata se tem uma representação legal no Brasil. Então, eles vendiam uns animes que não tinham chegado no Brasil ainda, e aí não tinha como... Tipo assim, você tá pirateando? Ué, não. Pirateando o quê se não tem uma representação legal no Brasil? Só que eles vendiam de tudo, né? E aí eu lembro que eu acho que assisti Dragon Ball numa ida dessas, que eu chegava a comprar uns DVDs e tal, e aí eu comprei o Z, foi quando eu consegui assistir meio que... cronologicamente, assim. Falei, ah, agora não entendi o que, quem é, tipo, qual saga vem depois de qual saga. Porque vinha tudo certinho, tudo bonitinho. O Naruto também eu assisti nesse esquema, assim, e tal. Aí depois veio a internet aí, banda larga, e facilitou a vida de todo mundo.
Cara, eu consegui com o Leozinho, mano. Ele era muito mais... Eu acho que ele é otaku até hoje, assim. Ele tem uns 40, tá ligado? E o Leozinho baixava as paradas e passava, entendeu? Então, assim, Death Note tem um live action japonês que é ótimo, que eu vi lá em 2007, tipo, Naruto, essas paradas, assim. Tinha uma galera que repassava, mas era, tipo, igual passar droga, sabe? Tipo, bem na surpresa. Assim. Medo da galera zoar a gente e tal.
Pode escrever. Pode.
Vou te falar que as lojinhas dessas de DVD era tipo biqueira também, era os bagulho meio escondidinho dentro daqueles shoppings que só tem box, assim, sabe? Tipo, uma lojinha lá no fundo, à direita, assim, bem escondidinha. Aí uma fachadinha bem, eu falei, você tem um DVD do Dragon Ball? Aí o cara dá uma olhadinha, tá, tem sim, tá.
Eu lembro que aqui tinha uns clandestinos de tipo assim, Lords of War. Todo mundo tinha alguém que conhecido que tinha um DVD de filmes, assim, sabe?
Pode escrever.
E eu lembro que eu comecei a ter mais contato já quando teve os eventos de anime aqui no Rio. Que, cara, era absurdo. Eu lembro de ver, tipo assim, era um evento um tanto quanto precário, claro. Mas, cara, eles conseguiam umas paradas, tipo assim, o criador de Gundam, sacou? Foi... Eu lembro que teve um evento na UERJ que teve o criador de Gundam. Eu falei, caralho! E tinha, eu não lembro se tinha tradução, como é que eu vi, se eu vi o maluco só falando japonês, eu nem prestei atenção porque era um moleque. Mas eu lembro que eu consegui ir, porque o curso de desenho que eu fiz, a galera fazia tipo uma excursão, sacou? E aí teve não lembro se foi anime Friends, se foi anime qual desses da vida, aí lá tinha os DVDs. Aí você conseguia, mas eu lembro que, por exemplo, a galera que teve TV a cabo conseguiu ver muito anime antes.
Ah,
muito
sim. Anime antes.
É. Claro, tinha as paradas da Manchete, que eles exibiam as paradas tipo Platabor. Do nada, sacou? Comprava uns 5 episódios e foda-se o resto.
Uh-huh.
Você ficava assim, caralho, estou vendo um anime que ninguém... E era uma parada assim, você assistia e você nunca mais ia ver aquilo na vida, sacou?
Sei.
Mas o Dragon Ball, eu lembro que a galera conseguiu ver antes. Na TV a cabo. Aí depois que eu acho que veio pra Globo.
É, não, eu lembro que eu tinha um amigo que tinha Cartoon, Cartoon Network, e aí todo dia de tarde a gente ia pra casa dele pra assistir a fase do Majin Buu, porque passou lá primeiro antes de passar na Globo. Então era meio que a reunião da molecada na casa desse cara aí pra
a
ver
mãe o. Um amigo devia adorar.
Com certeza. mas era meio que isso aí mesmo. Pra gente conseguir acompanhar as paradas naquela época, tinha que ser meio na correria, mano, pra eu conseguir os mangás, essas paradas. E o mangá, se eu não me engano, do Dragon Ball chegou aqui, acho que em 2001, alguma coisa assim, né, que começou a ser lançado pela Conrad, se eu não me engano.
Eu tava vendo aqui no Omelete, tem uma matéria de 2001 que é sobre a Bandeirante perder o Dragon Ball. Então, quando começou o Dragon Ball, começou... Acho que deve ter começado o mangá junto com o Dragon Ball Z, Saga Majin Buu, pra tu ver quanto chegou atrasado, né?
Porra, sim. Pode ser. Ei, eu fico bolado quando eu descobri, né? Agora já tem um tempo, né? Mas quando eu descobri que, sei lá, o Dragon Ball é de 86, 87, alguma coisa assim, o Dragon Ball do Goku criança. Tá ligado? Eu falei, porra, caralho, eu assistia isso em, sei lá, 90... Sei lá, 8, sacou? Tipo, porra, muito tempo de atraso que chegava aqui no Brasil.
Ó, tô corrigindo aqui, ó. Em janeiro de 97, a editora Abril Jovem publicou pela primeira vez o Dragon Ball.
Pode crer.
Mas eu acho que 2001 deve ter sido aquela época que acho que em 2000 a Conrad começou a publicar quinzenalmente.
Acho que a Conrad foi a mais... A que publicou mais certinho, assim. Que eu tenho a coleção do Dragon Ball, infelizmente não consegui trazer, tá no Brasil. Ainda. Eu tenho ela completa do Goku criança até o final da fase Z e é a da versão da Conrad.
Pode ser.
Mas ela tem um problema, eu não consigo ler, porque ela tá tão velha que quando eu abro o mangá, a cola secou e ela destaca as folhas. Se eu ler o mangá, literalmente as folhas vão começar a sair, sabe? Aí ela
uh-huh.
É o mangá que eu deixo guardado.
Pô, vê se tem uma alguém que faz livro que cola de volta.
É, eu pensei. A fase do Goku criança, eu recomprei ela inteira em formato digital. Então ela tem ela inteira no Kindle, porque foi um que eu fiquei lendo quando cheguei aqui. Eu tava relendo, assim. Que, por sinal, é a fase que eu mais gosto, assim. Eu acho engraçadíssimo. Essa fase do Goku criança.
Sei.
Cara, essa é a parte que eu tenho mais lembrança, mano. Porque era o que eu realmente parava pra assistir, assim. Eu nunca fui ligada a anime com um personagem principal homem, né? Tipo, no caso, menino. E aí esse eu assisti, assim, que eu achava mais daorinha e tal. Aí ele tinha o rabinho lá do macaco,
né? Ele era meio bobo, né? Ele era meio inocente, meio bobo.
É, ele era bobão, assim. Mas era boboca também, sabe? Quando era criança. Então eu falava, não, ele é boboca igual a mim. Era da hora.
É, então, o Toriyama, ele tem uma pegada pro humor muito boa, assim, né? Eu lembro, o Dragon Ball, durante muito tempo eu fiquei de mal com Dragon Ball, porque, e com o Toriyama, na verdade, porque ele abandona tudo que eu gostava muito no Dragon Ball, né? Tipo, no Dragon Ball Z as coisas mudam pra uma outra parada completamente diferente. Sim. Então, depois de um tempo, tipo, eu, até hoje eu ainda gosto muito do Dragon Ball dessa primeira fase, né? Dragon Ball, Dragon Ball. E já desgosto um pouco do Dragon Ball Z. Eu não revendo o Dragon Ball Z, não me pega do mesmo jeito que o Dragon Ball do Goku pequeno.
Eu acho que, sei lá, assim, eu vou entrar aqui como, porra, não sei se eu vou fazer os melhores comentários, tá ligado? Porque, tipo assim, eu ficava puta na parte do Goku criança, que tudo era relacionado a peito. Peito, peito. E aí eu ficava, nossa, gente, por quê? Tá bom, beleza. Passado isso, quando ele cresce, né? Aí vira porradeiro, 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 porradeiro. E eu ficava, porra, mano, qual é dessa parada, tá ligado? Porradeiro, peito. E não era meu lance, entendeu? Eu acho que foi ali que eu descobri que eu era realmente uma criança muito viada, porque sempre
foi. esse lance do Goku criança, né, tem essa conotação acho que não era nem só o peito, era o... Tinha toda uma conotação dessas piadas mais sexuais, assim, e tal, né?
Uhum. Sim, e o velho lá, né? Tudo por causa daquele velho, o Mestre Kami.
O Mestre Kami, que é tarado e tudo mais. E aí, é muito doido, porque... Quando eu tava relendo da última vez, eu até comentei com a minha esposa, quando você relê o Dragon Ball e vê o Goku sendo criança, inocente, que ele nunca tinha visto ninguém na vida, só o avô dele, aí a Bulma é a primeira mulher que ele vê, então tem toda uma descoberta dele sobre que, tipo, as meninas não tem pinto e tudo mais e tal. Pelo olhar do Goku, que é uma criança e todo o histórico dele, você fala, ah, mano, é uma criança inocente e tudo mais, então as piadinhas funcionam. Mas aí quando você lembra que, tipo, não, era um cara adulto que tava escrevendo... Aí, tem umas paradas meio estranhas aqui no mangá, assim, sabe? Tem umas piadas aqui que tipo, é complicado.
Mas eu acho que tudo tem um pouco disso, né? Igual, tipo, o Naruto, ele tem aquele jutsu sexy, assim, o Naruto era uma criança também, né? Então,
eu ia falar isso agora. Infelizmente, a grande maioria dos animes e mangás, eles têm essa parte que objetifica o feminino, né? Então, é muito comum você ver isso, assim. O Naruto, que você citou mesmo, acho que a grande maioria das personagens tem seios enormes, assim, sabe? E elas são super mal escritas, assim. Eu adoro Naruto. E eu sempre falo, mano, é muito foda que as personagens são super mal escritas e tal. Isso no Z, eu acho que não se vê tanto essas piadas e tal, mas no Dragon Ball, criança, tem demais, assim.
É foda, né? Eu acho que tá certo, assim, então, eu como mulher não ter me identificado, assim, e ter dificuldade pra me identificar com personagem masculino pra essas paradas. Porque Cardcaptor Sakura era tudo tão cor-de-rosa e tal. E o que eu acho maneiro no Dragon Ball dele adulto, né, é justamente o Majin Buu, porque ele era rosa, mano. Aí eu ficava, nossa, cara. E ele era simpático, entendeu? E ele vai mudando de forma, né, sei lá, ele muda de forma.
Ele vai ficando mal.
Vai, porra. Porque ele era engraçadinho, né? Tipo, um vilão, pô, eu gostava muito do Mr. Satan, que eu achava ele incrível. É tudo que eu vi. Porque depois eu precisava. Aí eu não tinha, pô, culpa pra buscar o restante.
Eu falo isso, é porque eu acho que quem fala muito sobre isso é o Kitsune, né?
Uhum.
Que ele fala que, tipo assim,
Quem é Kitsune, que eu não tô ligado?
Pô, tu não conhece o Kitsune, que é isso, rapaz?
Acho que não, cara.
Pô, assim, acho que é a maior autoridade em mangá e anime, cultura, assim, não cultura japonesa, mas tipo, em mangá e anime, o Kitsune é um absurdo, assim, o maluco é uma biblioteca. Léo Kitsune, ele tinha um outro programa agora, mas ele tem um canal de lives agora. Ele fala muito sobre como são essas publicações no Japão, né? Uhum. Por exemplo, tem o Shonen, que é o que a gente conhece, né? Que são esses... é mais voltado pra público adolescente, assim, que é o famoso anime de lutinha, né?
Uhum.
É, tem Bleach, Dragon Ball, One Piece, tem o... E são, tipo, são revistas mesmo onde são publicados esses mangás, né? Tem o shoujo, que são mais pro público feminino e jovem adulto, que é pegando, acho que um pouquinho mais de romance, um pouquinho mais de drama e tal. E tem o seinen, que são os animes, assim, mais pra jovens adultos e adultos e tal, que são umas coisas mais sérias, assim, tipo Berserk e tal.
Pode crer.
Tem até umas brincadeiras, assim, que a galera... Ai, é... Attack on Titan, é seinen? Só que, tipo, Attack on Titan, salvo engano, é publicado na revista Shonen, sacou?
Pode crer. Uhum.
Então tem toda essa diferenciação de público. Uhum. E aí, por exemplo, o que pegou muitas mulheres aqui foi o shoujo, que era uma coisa mais romântica, mas tinha um pouquinho mais de... até... acho que a qualidade de escrita mesmo, sacou? Enquanto muito mangá era tipo, ai, lutinha, lutinha, lutinha.
Uhum.
O shoujo tinha uma categoria melhor de escrita, assim. E... tanto que é considerado não só pra público feminino, mas jovem adulto também.
Pode crer. É, hoje tem uma definição pra essa... é que eu não sei se é a mesma coisa, né? Mas tem uma definição pra esse estilo mais sacana, vamos botar assim, né? Que é mais erótico, mais voltado pra essa pegada de ficar, sei lá, de mais sexual, esse rolê assim, né? Porque é uma parada que realmente tinha muito, né? Existia muito. Em todos os animes aí, igual o Gnu falou aí, pô, no Naruto, Yu Yu Hakusho, eu revi agora, e, pô, tinha muito essa parada. Até não tem tanto, mas ainda tá lá, tá ligado? Um rolê desses, assim. É realmente algo muito comum nesse desenho de lutinha, pelo menos, né? Nos animes de lutinha dessa época, pelo menos. Que foi até, inclusive, o que me fez... alimentou durante muito tempo meu preconceito com anime. Que agora eu sou otaku, né? Não sei se eu avisei você, mas eu estou otaku. Tô assistindo todos os animes da moda, né? Tô começando, então tô na modinha. Né? Depois eu vou me adentrar aí nas podridão. Por enquanto eu tô vendo Jujutsu Kaisen, o Demon Slayer lá, tô vendo da galera que vai na dungeon lá comer monstro da masmorra, tô vendo esses modinhas. Daqui a pouco eu entro no buraco total da otakice. Inclusive, o último anime que eu tinha tentado ver, antes de voltar a tentar ver alguma coisa, era aquele Seven Deadly Sins lá, que é horroroso. Que pega esse problema no talo, assim, tá ligado? Tipo, porra.
Que pica, hein?
Nossa, aí tu
foda. Nem conheço, mano. Acho que o último anime que eu vi, tipo, vi mesmo, foi Gantz. Depois eu vi uns outros que faltava, sabe? Tipo, Akira, sabe? Uns classicão, entendeu? Parado. Mas o último anime que eu vi, assim, foi Gantz. Que eu gosto. Tem muita parada de peito também, é meio foda, né?
Akira eu não vi até hoje, eu tô no devo aí, eu tô nesse erro com Akira.
Pô, bem, tu tá devendo.
Akira é o clássico?
É.
Porra,
é, Akira, mano, tá Akira é um clacão, né, mano?
Eu tô nesse devo há um tempão aí, eu tô pra ver, vou ver.
Akira é uma parada sensacional.
Mas, cara, eu confesso pra vocês que quando assisti Akira eu não entendi nada. Aí eu fiquei, pô, será que eu sou burra, mano? Mas assisti pela arte, meu amor. Mas
Akira é uma parada que não é pra criança, assim, não tem essa leveza que alguns desses animes que a gente vê tem, assim. Akira é total um anime feito pra galera mais velha, assim, sabe? Tipo, a história toda densa. Akira, Ghost in the Shell, são uns animes que você vai assistir com uma... é, tipo, é pra cabeçudo, assim, sabe? Tem umas...
Eu assisti, tinha uns 29 anos, mano. Eu fiquei, porra. Tá ligado? Igual Evangelho, entendeu? Aquele final de Evangelho, eu fiquei, porra,
é que Evangelho, assim, não dá pra entender mesmo. Não foi feito pra entender.
Não, né?
Foi um cara que olhou a Igreja Católica e ele falou, caralho, que coisa de doido. Vou inventar um anime em cima. E aí, no meio do caminho, a editora falou assim, pô, doidão, tu pirou demais, termina isso aí. Ele acabou pela metade. Tanto que dizem que tem uma versão agora que ainda não vi, que é bem mais destrinchada, assim. É Rebirth, Reanimation, Link Park, sei lá.
Pode escrever. Bom, mas voltando pro Toriyama, que a gente já tá abrangendo o assunto pra animes em geral, eu queria falar sobre os outros mangás do Toriyama. Eu não li muitos dele. Eu consegui algumas edições em digital aqui, por meios alternativos, de Dr. Slump, que eu gosto muito. Eu lembro que, porra, a personagem principal de Dr. Slump, que é a Arali, ela aparece no Dragon Ball, né? No Dragon Ball do Goku criança.
Nele adulto também. Inclusive, ele também aparece. Quando o Goku vai fazer a Genkidama contra o Majin Buu, ela aparece numa cena com a mão pra cima, assim. É bem rapidinho, mas aparece.
Pode crer. Ela tem esse episódio no Dragon Ball que me marcou muito, porque é divertido ali, os personagenzinhos ao redor dela são todos malucões, assim, que é o que me pegou muito no Dragon Ball, né, desse Dragon Ball criança, que tinha esses personagens malucos, eu gostava muito, que tinha, pô, não eram só humanos, né, tinha os bichos humanoides, tinha umas paradas muito maneiras ali, esse rolê era mais fantasia, e isso me pegava muito. E aí, o Arari me pegou nesse episódio que apareceu o Dragon Ball, eu fui atrás depois de adulto também, e eu consegui ler algumas coisas e eu me amarrei, eu não consegui ler tudo ainda até hoje, mas Doutor Slump pra mim é um dos favoritos, assim, é mais... Eu gosto muito dessa fase mais comédia, assim, do Toriyama, né, ele tinha isso no Dragon Ball, primeiro Dragon Ball também, e me pega muito, assim, eu curto pra caralho, Doutor Slump pra mim é um dos melhores que ele tem na lista.
Cara, eu li uns 3 episódios e eu ri sinceramente, velho, é engraçadinho. Tem, tipo, claro, tem muito do que você vê da questão, tipo... das piadas problemáticas e tal, mas é bem da hora. Uhum. É bem divertidinho, velho. E ele é todo... É, o que eu sentia muito, o que me desanimou, inclusive, de ver mais de Dragon Ball, inclusive, que eu gosto mais do Toriyama nessa parte piroca das ideias mesmo, que é dragão com um corpo de humano e uns bichos meio achatados, sacou?
Sei,
a sim. Parte mais engraçada, né, e meio power scaling. Eu odeio power scaling, tem que... Tem que falar isso aqui, inclusive. Odeio esse conceito. Acho um saco. Mas amo as outras histórias.
Então, eu o que me fez até fazer as pazes com Dragon Ball Z, pra te dizer a verdade, foi saber que o Toriyama, ele meio que... Ele queria fazer outras coisas e ele meio que continuou o Dragon Ball porque dava muito certo e a galera gostou muito, né? Então ele falava, tipo, ah, eu quero ver... Quero deixar minha molecada feliz, tá ligado? Se a galera gosta do Goku aí, então, porra, eu vou continuar fazendo o Goku. Só que ele foi meio que simplificando as coisas. E outra parada que ele falou também que me ganhou pra caralho foi, cara, eu não fui planejando nada não, tá ligado? Tipo, conforme foi mudando, aí as ideias foram surgindo, eu fui fazendo e era meio que isso. Aí eu falei, ah, beleza, cara, porra, então acho que fica mais tranquilo. Tanto que ele tinha o plano, né, de passar a tocha pro Gohan em algum momento e tal, mas não deu certo. Então, porra, eu acho justo, assim, essa sinceridade dele me comprou de volta no Dragon Ball.
Eu gosto muito da história dele, que o Dragon Ball, se a gente for parar pra ver, ele até a metade é o Goku aventura, né? E aí depois entra o torneio de arte marciais, né? Que é a parada do tipo... Ele entra com um torneio de artes marciais porque o editor dele falou assim, ah, mano, as vendas não são lá a melhor coisa e tal. Tem que fazer alguma coisa pra atrair a galera. Aí ele fez o torneio. E aí a molecada gostava de anime de lutinha. E aí no final, ele falou assim, mano, eu só cresci o Goku. Ele só cresceu porque eu tinha uma preguiça de desenhar ele pequenininho. Era muito difícil desenhar ele em poses de luta. Então eu fiz ele crescer pra ficar mais fácil desenhar ele em poses de luta, saca? Aí é aquela fase do Goku adolescente lutando contra o Piccolo, o primeiro Piccolo. E era só por isso, tipo, ah não, eu cresci porque eu queria que o Goku tivesse uma grande saga de vida. Não, só pra facilitar o desenho mesmo já.
Pode crer.
Meu Deus. O Super Saiyajin também é isso, né? Ele tinha preguiça de pintar o cabelo do Goku de preto, todo o quadro. E aí ele transformou ele em Super Saiyajin, porque no mangá ele loiro, Super Saiyajin, o cabelo não é pintado, né? Só vazio.
Uhum.
Ah, é mais fácil desenhar assim, vambora.
Pô, acho isso incrível. Principalmente a gente sabendo que, porra, mangaká se fode pra caralho, mano, é tendo que desenhar pra caralho nessa porra aí. Eu acho incrível todas essas paradas que o Toriyama, essas malandragens que o Toriyama fez pra continuar fazendo Dragon Ball, e Dragon Ball ter sido tudo isso. Inclusive, ele não entendia, né, o porquê que Dragon Ball era isso tudo que realmente é, né, cara? Ele ficava tipo, ah, que bom, tá ligado? Mas não era o que eu tava planejando, nem entendo direito, mas tudo bem, vambora.
E é uma coisa, inclusive, que é pelo qual o Toriyama é muito elogiado, né? Que é pelas cenas de luta, sacou? Que todo mundo, tipo, uau, meu Deus.
Sim, sim.
E, porra, é bom pra caralho, sacou? Eu gostava, porra, Gohan descendo a... lenhada no céu, é uma das coisas mais lindas que existe.
Porra, isso aí.
E porra, o Saiyajin, então, meu Deus, velho. Quando o Goku se transforma em Saiyajin, acho que pra muitos jovens foi a primeira experiência de ereção, porque, meu Deus.
A primeira vez que ele viu Saiyajin, eu lembro que era o planeta Namekusei vai explodir em 5 minutos e demorou 10 episódios pra ele virar Saiyajin. Falei, caralho, mano, ele não vira nunca esse bagulho.
E o Oda é muito aprendiz de Toriyama nesse quesito, né, inclusive.
Não, o Oda e o... Ah, sempre esqueci o nome dele, o mangaka do Naruto. Os dois são pupilo direto do, do Toriyama.
É, ele, o Oda comentou, né? Tipo, ah, quando tipo, ele e o cara do Naruto foram reconhecidos e tal, ele, pô, ficou emocionadíssimo, né? Tipo assim, pô, sei lá, tu desenha quadrinho, o Maurício de Souza falou assim, pô, tu é brabo, hein?
É, é tipo isso. É, é exatamente isso.
O Ziraldo que é mais da hora.
É, pesquisando aqui, eu confesso que tipo, eu tô ligado que vários mangás do, do Toriyama foram lançados, inclusive aqui no Brasil, no, numa revista chamada Manga Theater, se eu não me engano. Mas eu não li, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Eu até fui atrás aí, de tentar encontrar. Eu encontrei alguns que me chamaram a atenção, principalmente sabendo que eles são sementes pro que a gente vê em Dragon Ball, né? Porque tem uma... O Dragon Ball, se eu não me engano, é de 85, o mangá é de 84, e em 83 o Toriyama escreveu um Dragon Boy, que era meio parecido com essa parada, essa pegada do Jornada ao Oeste, né? Da parada que ele se inspira muito ali no Goku, que é o bonequinho ali, o personagem principal é bem parecido com o Goku mesmo, tem essa parada de, do, da aventura, de ter que levar uma princesa de um lugar até o outro e tal, e é muito, é, é tido como a semente, a principal semente de Dragon Ball ali, e me deixou bastante curioso, assim, pra dar uma olhada. Acho que teve, durou duas revistas só essa, esse Dragon Boy. E aí tem os Aventuras de Tongpu também, que é onde surgiu as cápsulas Roypoi, que era o meu sonho quando eu era criança, era ter uma cápsula Roypoi. Que, porra, era incrível, tá ligado? Pô, tu carrega a parada no bolso, taca no chão, aperta a paradinha, taca no chão e, porra, vira uma casa, uma moto, um carro, porra, aquilo era, porra, incrível, mano.
Eu acho que são esses dois mangás, o Dragon Ball e a Aventura de Tongpu, que se você olhar traço, personagem e tudo mais, nessa Aventura de Tongpu, eu acho que eu só mudo o nome, eu não lembro o nome da personagem, mas a Bulma já existia ali, né? Ela já tá ali. Ele nem mudou o traço. É a mesma personagem que ele trouxe o Dragon Ball, então... Ele fazia muito desses... chamavam One Shot, que essas histórias curtas assim, pra testar público, pra ver que funcionava. Aí eu acho que, bom falar que o editor dele na época, e eu não lembro o nome, ajudava muito nessas paradas, falando pra ele assim, ó, isso aqui eu acho que funciona, vamos fazer desse jeito e tal. Eu acho que o Dragon Ball nasceu dessa junção de coisas que ele já criou pra uma parada só e, né, e aí pegou mais da saga para o Oeste, né, a lenda chinesa do Rei Macaco, aí veio o Dragon Ball, né. Aí veio com tudo, assim, não tem o que falar. Acho que ele só não puxou muito da coisa do Dr. Slump, que era o quadrinho meio que separar. É no mesmo universo, mas, tipo, ele não puxou nada do Dr. Slump pro Dragon Ball, né?
Sei.
Fora a comédia, que a comédia do começo, né, tá ali.
Sim. O Dr. Slump acho que foi o primeiro trabalho dele que virou anime, né, se eu não me engano, antes do Dragon Ball.
Sim.
Pode tirar. Bom, aí teve em 2000, teve um outro mangá do Toriyama que foi o Sandland, que vai sair, que se eu não me engano foi lançado hoje, hoje ou ontem.
O jogo, né?
É, não, vai sair a animação também, o anime do Sandland. Sim.
É, mas tem um jogo também que tá pra sair aí, eu acho que pra...
Ah, pode crer.
Pode crer. Sendo que eu tava mirando o jogo, depois que eu descobri que ele ia virar anime.
Pode crer. Eu não, mais uma vez, eu não consegui ler ainda, mas é, eu gosto muito do traço do Toriyama, então tudo me chama muita atenção, assim, pra ver. Agora eu tô esperando o anime sair, porque eu tô preguiçoso. Então, ao invés de ler, eu vou assistir o anime lá. Mas eu acho curioso que o nome do personagem principal, que é um demônio, é Beelzebu, né, cara? E aí, pensando nisso, eu penso que o desespero que os nossos pais tinham sobre as coisas satânicas nos anos 90 tinha um sentido, né? Porque, principalmente essas paradas japonesas, tem muito esse nome, né? O Cybercops tinha o Lúcifer, que era o inimigo lá. Do Dragon Ball Z tem o Mr. Satan. E aí, porra, de vez em quando... Porque pra eles meio que foda-se, né? Tipo, porra, é como a gente botar o nome de um deus aqui. Tipo, ah, Odin, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Pra eles lá ser Lúcifer, Beelzebu, foda-se. Só que a galera fica desesperada.
É curioso essa coisa, assim. Nossa, olha que engraçada essa mitologia aqui. Tem um maluco que ele volta depois de 3 dias, transforma algo em vinho. Vou fazer um personagem baseado nele, essa coisa. Chama de Jesus. É isso pros caras.
Eu fico imaginando a casa de uma criança que a mãe é cristã ferrenha, e aí ela tá passando bem na hora que a galera fica gritando Mr. Satan, saca? Eu fico, nossa, essa mãe deve ter quebrado a televisão na cabeça dessa criança.
E o pior de tudo, que se ela soubesse a história, ela acharia incrível. Porque uhum. o Mr. Satan é um personagem patético.
Eu não sei, galera. Os pastores tocavam terror com esse negócio de anime, cara. Que era coisa de demônio.
Gilberto Poxa, Barros encabeçou caça as bruxas do anime.
E o pior é que ele ficava mais encasquetado com o Yu-Gi-Oh! Do que com o Dragon Ball, né?
É porque o Yu-Gi-Oh! Tinha cartinha física, mano.
É. Cara, eu lembro... Eu assistia Yu-Gi-Oh! Matava aula pra assistir Yu-Gi-Oh! GX, mano. Aí minha mãe ficava putaça comigo, falava coisa do demônio, do caralho, entendeu? É foda, cara. Que tinha também... Lembro, tinha um demônios? Não tinha na demônio.
Não, acho que tinha rei demônio.
Verdade.
Yu-Gi-Oh! Mas era bem raro, assim, acho que era mais pelo lance de feitiçaria, essa coisa.
É, mas o Naruto tinha lá a Nove Caudas, aí eles criaram o maior fique em cima disso, tá ligado? É. O crente é foda.
É porque eu acho que as traduções também, do tipo, sempre rolava umas traduções, tipo, porque é o demônio de não sei das quantas, porque pra fazer uma ligação com alguma coisa que a gente conhece, assim, né? Porque é aquela coisa, né? Tipo, a máscara Oni da cultura japonesa, que... Oni é traduzido pra demônio, mas não tem nada a ver com demônio cristão, assim, né, com essa parada. É uma parada completamente diferente, assim. Só que a galera olha isso, tipo, tem chifre, tem dente, é vermelho, essa parada, né, associa todas essas características, é, tudo do demônio. Aí fica, né, animes do demônio.
E aí tem uma parada que eu fiquei chocado de descobrir, que tem um crossover entre Dragon Ball e One Piece, né? De 2006.
Cara, que eu confesso que eu nunca li.
Pode escrever.
Mas eu acho que não veio nem pro Brasil isso, acho que ficou no Japão, não ficou?
É, não, mas deve dar pra ler aqui.
Deve ter como achar os meios alternativos.
Mas eu nunca, confesso que não é a coisa que me atrai mais, sabia? Uhum. Esses crossovers, assim. Mas é bem fora, assim, misturando bem as coisas, assim.
Eu acho bem massa, mas a primeira vez que eu vi crossover, assim, foi naquele jogo, o Jump alguma coisa, que tinha Yu Hakusho, Dragon Ball, Naruto, uma galera de anime, assim, lutando e tudo mais. E eu, caralho, mano, anime foda, com todo mundo junto e pá, não sei o que e tal. Eu achava muito doido. O jogo não é dos melhores, mas eu achava massa.
Pode crer. É, o que eu acho foda desse crossover é aquela parada, né? Tipo, o Oda, ele é muito fã do Akira Toriyama, né? E, porra, é um sonho, né? Imagina tu, porra, conseguir fazer um crossover oficial, né? Que não é tu em casa desenhando teus personagens com o personagem do cara que tu é fã pra caralho e conseguir fazer a parada ali, pô. Eu vi um vídeo esses dias das referências de Dragon Ball em... referências bem diretas, assim, bem claras mesmo, de Dragon Ball no One Piece e, pô, é maneiro pra caralho ver o quanto o Toriyama influenciou no trabalho de vários mangakás lá. É muito foda, não tem como.
O Naruto também tem, se não me engano, tem referência, tem... Eu acho que não é tão encarado que nem o crossover aí do One Piece, mas se eu não me engano, você acha referência da Dragon Ball em Naruto também, porque o mangaka do Naruto também era fanzaço, assim, do tipo, admirava demais o trabalho do Toriyama.
Pode ser. É, tô vendo muito que tem, principalmente na saga de Wano, tem umas referências, assim, bem claras, né, porque tem, tipo assim, aquele desenho quase copiando por cima, sabe? A referência bem da hora. E ele pegou até a cor das roupas, assim, com um personagem forte pra caralho. Que ele fez a referência ao Goku e ao Gohan criança. Bem da hora.
Pode crer. Agora, depois da, acho que da morte do Toriyama, a gente vai ver muito mais dessas referências nesses animes que estão por vir aí. Tipo, vai ter muito mais easter eggs em...
Tava rolando uma parada, sei lá o que que era, do Japão, esqueci a palavra correta agora. Que tinham vários mangakais desenhando capas de Dragon Ball no estilo deles, né? Teve o cara do Jojo, desenhou. O Oda, do Naruto, eram várias capas clássicas do mangá de Dragon Ball desenhados no traço próprio de cada mangaká. Um pouco antes, eu acho, se eu não me engano, da morte do Toriyama rolar.
Cara, o Oda, inclusive, anunciou uma pausa, né?
Ah, é? Pode
crer. Pra cuidar da saúde dele. Que ele falou, ficou meio assustado, assim, com a morte do Toriyama. Ele falou, cara, eu vou tirar uma pausa aqui. Ele tinha acabado de dar uma pausa tem pouco tempo. E falou, cara, vou dar uma pausa aqui pra cuidar da saúde, porque é foda. Porque, inclusive, a gente teve algumas mortes mangakás, né? Teve o cara do Berserk, que a gente perdeu tem pouco tempo também.
É verdade.
Acho que isso deu uma... Tem o cara do Hunter vs Hunter, que ele tem um problema de voluntaríssimo.
O Akira Toriyama, ele já tinha deixado de desenhar, né, o Dragon Ball. O Dragon Ball Super, ele tem o discípulo dele real, oficial. Que, inclusive, era o cara que fazia mangá do Dragon Ball AF, o Toyotaro.
Ah, é ele que fazia?
É, então, assim... O Dragon Ball AF surgiu, a ideia surgiu de um desenho aleatório com um maluco, acho que, se eu não me engano, da Itália fez para uma revista. E foi daí que pegaram essa imagem, venderam como se fosse oficial, e aí no mundo inteiro surgiu essa fake news do Dragon Ball AF e tal, e depois novas imagens vieram surgindo, e todo mundo tipo, caralho, Dragon Ball AF, muito foda. O Gohan, Super Saiyajin 4, essa maluquice. E aí, depois que isso tudo já tinha espalhado, o Toyota, acho que é Toyotaro, se eu não me engano o nome dele, ele começou a fazer uma mangá, fanficão mesmo, assim, pra internet, que era o Dragon Ball AF. Só que ele emula muito bem o traço do Toriyama, tanto que ele é, hoje em dia, o ilustrador, o mangaká do Dragon Ball Super. O que é irado, pô. O cara pegou aí uma fake news braba da internet já, né, na época, e aí agora o cara é oficial, porra. Tá lá, fez o design do Dragon Ball Super, porra toda, era ele que tava fazendo. É bem foda.
Caralho, que foda.
Mas o Toriyama não desenhava mais, mas ele tava na ativa, porque o Dragon Ball Daima vai sair. Tem a mão dele, né? Direto da mão dele.
Pelo que eu vi, ele continuava sempre querendo muito trabalhar com essa parada, né? Tipo, do Dragon Ball mesmo. Ele sempre nunca parou de tentar criar as coisas. Ele só não tava realmente desenhando mais.
É porque isso parece que é mais presente, assim, nos mangás, que é o autor, o cara, ele é desenhista e roteirista ao mesmo tempo, né? Acho que no quadrinho americano isso tem uma diferenciação maior. Então, é um processo muito exaustivo, né, cara?
Sim, sim. É, e no mangá, se eu não me engano, não tem muito isso de trocar o desenhista, né? Tipo, acho que o cara que cria desenha, geralmente desenha até encerrar a obra, se eu não me engano, né? Não tem muito isso de... Um desenhou uma parte, que no quadrinho tem muito isso, né? Tipo, um artista desenha durante um tempo, depois o outro vem e desenha. Tipo, não é o mesmo cara que tá desenhando Capitão América, sei lá, 60 anos, sacou? Tipo, tem essa a mesma coisa com o roteiro, né? Tem uma substituição. Eu acho que o mangá não tem isso, né? Tipo, é o cara que desenha e escreve até acabar a parada. Tirando, acho que o caso aí do Toriyama, que conseguiu arrumar alguém que conseguisse fazer os desenhos lá do jeito dele. E se eu não me engano, o último trabalho do Toriyama foi o Patrulheiro Galáctico, lá em 2013, né? Que era também, que volta muito nessa pegada do humor lá, de Dr. Slump e tal, que também é no mesmo mundo do Dragon Ball, que é o personagem, esse Jaco, o Patrulheiro Galáctico, até aparece no Dragon Ball Super. Só que essa história do Jaco se passa antes do Dragon Ball do Goku criança, sacou? E aí tem várias apariçõezinhas, assim, de personagens clássicos de Dragon Ball, que, tipo, ele é enviado pra Terra porque tem uma ameaça chegando, e aí a ameaça era o Goku criança, tá ligado?
Grande ameaça, né?
Pois é.
Na primeira ele bate a cabeça e esquece tudo.
Exatamente. E aí, pô, teve uma outra parada que o Toriyama fez durante muito tempo, que ele foi design de personagens de jogos durante muito tempo, né? Chrono Trigger, um dos melhores RPGs de todos os tempos aí, tem a arte dele na parada, né, cara? Eu sonhava com um anime do Chrono Trigger, velho, porra. E eu conheci, eu joguei Chrono Trigger velho também, né, já adulto.
Eu joguei adolescente, mas joguei bem pouco de Chrono Trigger, porque eu confesso que RPG japonês de turno nunca me pegou muito, assim. E, tipo, ele é muito baseado em história e, mano, eu, moleque, sem falar inglês, ou, né... quando pegava os jogos em inglês, né, porque normalmente era em japonês, hein.
Sim.
Aí não entendia nada, eu não tinha paciência de ficar na tentativa e erro, mas eu já peguei um pouco. E depois eu acho que me aproximei um pouco mais de Dragon Quest, porque o Dragon Quest sempre eu associei muito com a Toriyama, porque eu falava, nossa, esse jogo tem o traço de Dragon Ball, deve ser massa, tem o traço de Dragon Ball e tal. Nunca joguei nem o inteiro, mas confesso que ultimamente eu tenho pesquisado alguns pra retomar, pra tentar jogar um pouco mais e tal. Antes do Akira morrer, eu já tava nessa de querer pegar algumas outras coisas dele e tal.
E tá tendo um remake agora do Dragon Quest que parece que tá ficando bem da hora, velho.
É, do Fly, né, no caso. É que eu demoro um pouco pra linkar o Dragon Quest com o Fly. O
Dragon Quest com o Fly,
Eu joguei bastante o 8, cara. E era bem da hora, assim. Apesar de não achar o personagem com o toquinha, o mais carismático de todos, eu joguei muito o Dragon Quest VIII. Meu irmão, então, jogou mais ainda.
Eu não lembro qual foi que eu joguei, não. Mas eu joguei tem pouco tempo também nesses emuladores aí pra computador. Mas eu, o Dragon Quest eu nunca zerei, não. O Chrono Trigger eu já zerei algumas vezes até, porque tem vários finais diferentes. Inclusive, vocês viram que saiu agora recentemente? Um dos finais alternativos de Chrono Trigger é uma mensagem do Toriyama pros filhos dele, cara. Que é bem... foda.
Meu Deus.
É tipo uma mensagem tipo, eu esqueci o nome, tipo, eu sei que o nome do filho é Sasuke, né, por causa do cara do Naruto. É, ele fala, aí fala, bota o nome dos filhos e fala, papai tá trabalhando em jogos como esse aqui, não é maneiro e tal, que não sei o quê. E aí, porra, eu achei muito foda isso aí. E aí eu já tava, né, também emocionado, porque o cara tinha morrido há pouco tempo, então, porra, teve um peso todo muito maior, né.
Inclusive, o meu sonho é que lançasse um remake de Chrono Trigger, mas que fosse um decente e não o escroto que fizeram, que só botaram aquele efeitinho de emulador no jogo e foda-se.
Pode crer. Eu vou entrar e puxar aqui um lado emocional aqui agora sobre Dragon Ball, porque tá tendo até a piada do como Dragon Ball é um patrimônio da cultura latina, né? Que a galera latina inteira tava reagindo nos TikTok da vida, no Instagram. E é realmente uma parada que fez parte da nossa vida durante muito tempo, né, cara? Tipo, sei lá, pra mim, eu acompanhei Dragon Ball, sei lá, eu tinha 7 anos, eu tava vendo Dragon Ball, eu tinha, sei lá, mano, 16, 17 anos, eu tava vendo Dragon Ball Z, sacou? Dragon Ball GT. Então, assim, porra, fez... realmente é uma parada, acho que tem um apelo tipo Chaves, tá ligado? Que passou durante tanto tempo na nossa vida, que é realmente uma parada que faz parte, e que me inspirou em várias coisas, assim, né, cara? Tipo, como criador, como escritor, eu tenho muita influência disso, desse humor que eu tava falando. Dragon Ball tem uma participação muito forte, muito importante no meu estilo de negócio meio caótico ali, que tinha também, até os poucos desenhos que eu faço, tem uma pegada de Dragon Ball ali do Toriyama, não tem como eu evitar, assim, fez parte durante muito tempo.
Eu acho que eu aprendi a desenhar tecido com o Toriyama. Até hoje eu faço aquelas calças assim, tá ligado? Que era bem pertinho, assim, tem aquela dobrinha no joelho.
Sim. Eu ia falar que eu comecei a desenhar copiando o Toriyama.
Porra, foda.
Nossa. Eu gravava, né, porque na TV Caracol, inclusive, chegou a passar a saga do Majin Buu. E acho que, assim, por mais que muita gente critique a história, né, eu acho que é uma saga que tem uns personagens, assim, que tu fala, caralho, o Gohan adulto, meu irmão.
Uhum.
E tem o Goku fundido com o Vegeta. Tu fica maluco. Primeiro que personagem com brinco, ele já ganha 3 níveis de personagem Ed, né? O que pega adolescente, assim, demais.
Com certeza.
E, cara, eu ficava maluco com aquilo. O próprio Tao Pai Pai, essa saga do inferno, assim, do campeonato do inferno, é fenomenal em personagem, sacou? Eu ficava pausando e desenhando em cima, eu ficava maluco, eu ficava completamente maluco.
Sim. O Tao Pai Pai era dos personagens que eu mais gostava, mano, porque eu achava... Eu falei, cara, como ele conseguiu pensar do maluco que pra se deslocar, ele joga um tronco de madeira no ar e sai surfando a parada, tá ligado? Gente, isso é muito bom, cara. E tipo assim, ele não precisava, porque ele tem que jogar o tronco e ele tem que ser mais rápido que o tronco pra pular em cima do tronco. Então ele não precisava do tronco pra ir pros lugares, tá ligado? Mas ele é estiloso. Então ele vai voando de tronco. Nossa, isso é muito bom. Tá, papai é dos melhores. E ao contrário da maioria, eu adoro a saga do Majin Buu, cara. Adoro todas as versões do Majin Buu. Eu acho uma das melhores, assim. A galera pira muito na saga do céu, mas eu curto muito a do Buu, assim, acho ela muito, muito foda.
É, eu sou desses que eu não piro muito, né, do Majin Buu. Assim, não, tô falando isso agora, né, Buu velho, que na época que eu tava assistindo, a gente sabia, né, pelas revistas e tal, tipo, não, vai ter a fusão de não sei quem com não sei quem, vai ter, porra, do Goten com Trunks, vai ter, porra, eu ficava maluco também, eu tô falando agora de Buu velho, é tudo mentira, na verdade. Quando eu tava vendo, eu tava amarradão na saga do Majin Buu, na verdade.
Eu acho que na saga do Buu tem uma parada que eu acho que é o Toriyama falando pros fãs, tipo, olha, se eu tivesse continuado a saga com o Gohan, ele seria assim, que quando o Gohan volta do treinamento com o Supremos Kaiô, que ele volta arrogante, fudidaço, sentando o cacete no Buu, eu acho que o Toriyama falando assim, ó, é isso aqui que eu queria fazer com o Gohan, mas vocês não deixaram, porque vocês gostam do Goku, quer que volta o Goku? Pode crer. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caralho, mano, o Gohan tá foda, tá ligado? Tipo, puta que pariu, mano. Por que que não continua o rolê, tá ligado? Mas
porra,
a galera só gosta de Goku e Vegeta, então...
É, pois é. O Super, o Dragon Ball Super, inclusive, esse eu não consigo gostar de verdade, assim. Porque aí já virou... É que assim, beleza, o Dragon Ball Z também era isso. Era bem porradinha, vinha o cara novo, vilão mais forte na próxima e tal. Mas é assim, é foda também falar isso, que eu não sei se é por idade também, já era uma parada que não tava me pegando mais tanto e tal. Mas eu aí comecei a achar o... É foda, eu não queria ficar falando, reclamando da parada do Toriyama aqui no episódio. Mas eu comecei a achar meio preguiçoso até as próprias transformações, sacou? Tipo, ah, só muda a cor agora, de amarelo pra azul e tal, enfim. Mas eu acho também que o Dragon Ball Super já é uma parada também que tava fazendo ali, porque tipo, ah, vamos fazer, tem que fazer mais um Dragon Ball aí que dá dinheiro, a molecada tá pedindo, e aí daquele rolê que o Toriyama falava, eu só quero deixar meus moleques felizes, meus moleques tão felizes, eu vou fazer Dragon Ball aqui pra galera e foda-se. É isso que vocês querem? Então top.
Confesso que o Super também não me pega muito não, justamente por isso, tipo, ah, sério, tipo, as transformações são assim, que nem o Dragon Ball GT mesmo, toda a parte dele criança ali, buscando as esferas do dragão, eu confesso que não me pega muito, mas ali o final, quando ele luta contra os dragões da esfera, os sete dragões, uhum. E aí tem a transformação do Saiyajin 4, eu falei, caralho, isso é foda, porque ele vira um Saiyajin totalmente diferente do que a gente tinha visto até agora, né? Que até então, sim, era o cabelo loiro, aí o cabelo loiro maior, aí o cabelo loiro compridão, e aí tipo, ah, porra, mais loiro? Não, aí ele transforma numa versão do Ozaru controlada e tudo mais, eu achava aquilo muito foda. E aí o Super não, né, mano? O Super parece que é tipo, sempre é mais um cara muito mais forte, e aí precisa de uma transformação, e aí, ah, é o Super Kaioken, aí o cabelo vermelho, aí eu não sei o que, o Super Saiyajin Supremo, Super Saiyajin, uns nomes esquisitos agora, né? É o Saiyajin, uh-huh, Super Saiyajin, que é o Super Saiyajin Supremo, Super Saiyajin, caralho, mano, que nome é esse? E aí, sim, o cabelo é azul, e tipo, ah, ok, é tipo, inventa uma lenda do nada, e a gente sabe que ele vai fazendo as coisas como vão caminhando, mas realmente o Super não me pega tanto, e eu acho que é por isso que eu tô tão empolgado pelo Daima, porque o Daima é depois do Z, antes do Super ainda, né?
É,
tipo, pode ser. Ele criou uma história no meio do caminho que, tipo, não foi citado em lugar nenhum, mas é ali, tá ali, né, tá aqui nesse meio aqui. E aí, é tipo, ele refazendo o Dragon Ball GT do jeito que eu acho que ele falaria. Ah, não, exato, acho que desse jeito aqui seria melhor, né? Porque, de mais uma vez, o Goku criança. Ele gosta do Goku criança também, né? Eu acho que ele nunca queria deixar o Goku crescido, né, mano?
Exato. Ele falou que criou o Goten porque ele tava com saudade de desenhar o Goku criança, inclusive. Ele fez o Goten ser igual o Goku criança porque ele falou, mano, eu tava com saudade, tá ligado, de desenhar o Goku. Antes do eu ia fazer aqui pra gente ir pro top 3 de personagem lá, mas na verdade eu queria falar rapidamente de um one shot que saiu também, que eu esqueci de anotar quem foi que fez, que é um dessas histórias que é um moleque que é um estudante e ele é muito fã de Dragon Ball e ele morre e ele reencarna como Yantia. Vocês viram essa história?
Não.
Ele reencarna no mundo de Dragon Ball como o Yantia. E assim, ele sabe todas as paradas, porque no mundo dele ele era um fã de Dragon Ball. Então ele sabe que o Yantia morre, quando que o Yantia morre. Então ele passa a treinar pra caralho como Yantia, pra não deixar o Yantia morrer, tá ligado? Então é meio que essa pegada humorística do Toriyama, embora eu acho que não é ele que escreve essa one shot, mas é brincando com essa parada do Yantia sempre morrer, né? Que o Yantia e o resto da turma do Goku lá, do primeiro Dragon Ball, quando chega o Dragon Ball Z, eles só estão lá pra gente saber que a gente sabe que eles vão morrer em algum momento. E o Yantia vira a maior piada, né? Esse rolê da morte dele. E aí fizeram esse mangá, que é o moleque que reencarna como Yantia, e aí pra não morrer, ficar morrendo, ele passa a treinar pra se tornar o maior guerreiro Z.
Ele treina sério, né? Treina sério.
Exato.
Me falaram uma vez, falaram assim, mano, lê essa one shot aqui, que ela é muito boa do Dragon Ball e tal.
Pô, eu me amarrava no Yantia. O Yantia, pra mim, era um dos melhores personagens da época do Dragon Ball ali, quando, porra, cheio de cicatriz na cara, eu achava ele muito foda.
O Tenshinhan, velho, o desperdício pra mim nele, por quê? Eu confesso que, assim, eu gostava muito de Dragon Ball, mas quando os Saiyajins começaram a se destacar demais, eu perdi um pouco assim, o tesão, tá ligado? Porque eu gostava muito, por exemplo, do fato do Tenshinhan tancar o Cell 2, mano.
Porra, pode...
Ele segura o Cell 2 ali, não é porque ele é mais forte, é porque a técnica dele é bolada, sacou? Aí depois eu falei, pô, os humanos são mó bucha, mano, é só Saiyajin que vai ficar bolado.
Eu achava essa é uma parada também estranha. Eu falava assim, caralho, mano, ele, tipo, ele focou no Saiyajins e foi, assim, sabe? E ele, tipo, eu sempre imaginei do tipo, caralho, por que ele não criou alguma parada pros humanos também ficarem, tipo, super fortes e serem os tais guerreiros protetores, assim, né? E aí, tipo, do Z pra frente, ele é todo meio zoado, com ele nem vira pai de família também, fica com o bigodão e foda-se luta. E aí já era, assim. Eu acho que isso volta um pouco no filme, o Dragon Ball Super, Super Hero, que o Gohan é o protagonista.
Uhum.
E se eu não me engano, tem uma transformação do Piccolo, que ele volta boladaço, que ele volta laranja.
Cara.
Dobrado na malhação, tá ligado?
Pode
e aí,
ser.
Tipo, caralho, olha aí, mano. Tipo, deram uma solução pro Piccolo ficar forte, tão forte quanto o Saiyajin. E ficou maneiro, assim, tá ligado? Tipo, caralho, porque com os outros caras não fizeram? O desejo das Dragon Balls, tipo, ah, eu quero ter o poder comparado ao do Saiyajin. Ou sei lá, mano. Inventa qualquer coisa que ele fizesse ia colar mesmo, a gente ia gostar. Mas eu também fico chateado que ele só seguiu com os Saiyajins e os humanos ficaram pra trás, assim, tipo, pena. Ia ser massa, mano. Ter uma luta do Yanti contra o Majin Buu, ou o Tenshinhan contra o Majin Buu, sabe? Agora, porra, mano, no Freeza, o Kuririn era mó bucha de canhão, só morria, mano.
ele é o personagem motivador pro Goku ficar puto, né?
É.
É, mano. É. Caralho.
Mas que transformação, meus senhores. Puta que pariu. E eu nunca me esqueço do vídeo maravilhoso que nos proporciona também, que é do cara falando que vai se transformar num Super Saiyajin, que é um cara real. Ele, I'm a Super Saiyan. Cara, que ele fica uns 10 minutos gritando. Vocês nunca viram I'm a Super Saiyan?
Acho que não.
Nunca vi. Caralho, esse vídeo é sensacional.
Vou procurar agora pra mim.
Acho que é Jaden o nome do garoto. Tem a versão dele sem efeito e com efeito. Mas eu acho que, tipo assim, é muito... Acho que Dragon Ball foi esse anime que virou o anime de todo mundo e não era mais uma parada de nicho.
É. Era isso que eu ia falar, assim, existem certas coisas que saem até do campo de ser nerd, de ser coisa de criança, de ser, sei lá, sabe, tipo, eu acho que tem aí Dragon Ball, mas dessas paradas, tipo, todo mundo sabe, ou já ouviu falar, ou conhece, sei lá, nem que seja o básico do Dragon Ball, tá ligado? O Kamehameha, um Super Saiyajin, porra, sacou? Goku, Vegeta, esses nomes, mas é cultura popular mesmo, pelo menos aqui no Brasil, América Latina, assim, o Dragon Ball é cultura popular mesmo. Calma. Pessoa que só assistiu um anime na vida que seja Dragon Ball, sacou? Tipo, não é o adulto que assiste desenho igual a gente. É o adulto que, pô, a minha mãe sabe o que é o Goku, tá ligado? Tipo, Goku, Super Saiyajin, ela sabe o que é as paradas. Isso é muito foda, pô, ultrapassar. Eu acho que pela maneirice do desenho, assim, porque é realmente um desenho maneiro que pega. Assim, eu acho que teve dois animes da nossa época, assim, que pegou pra caralho a galera, que foi Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? Pra mim, Dragon Ball é muito maior que Cavaleiros do Zodíaco.
Eu também enxergo assim, com o Dragon Ball maior que Cavaleiros.
Porque faz sentido, né? Um pouquinho mais sentido.
Sim, pois é. E eu acho que o Cavaleiros, a galera meio que acompanhou mesmo só ali o que teve na Manchete e acabou, né? Porque a Manchete também não passou o Cavaleiros do Zodíaco inteiro, meio que passou ali até o Poseidon. E eu mesmo não vi Cavaleiros do Zodíaco completo até hoje e nem me interessa. O Dragon Ball eu quis ver tudo, sacou? Tipo, então acho que tem esse diferencial aí.
Total, eu acho que o Cavaleiros, ele pegou muito uma infância de uma galera, né? Acho que Dragon Ball, ele, como você viu o Dragon Ball criança, depois o Dragon Ball adulto, ele meio que... O Cavaleiros, ele tem uma espécie de gap, né? Entre, por exemplo, a saga de Hades e o Dragon Ball antigo. O Dragon Ball, acho que ele foi mais perene, assim.
É, fez mais parte da nossa vida durante mais tempo do que qualquer outra. Outra parada é aquela parada que eu falei, é um rolê meio Chaves, assim, tá ligado? Tipo, dada, né? Tipo, não tô comparando os galera, não tô comparando Dragon Ball com Chaves, tô falando que tu passou durante muito tempo, né, na TV, porra.
É, claro que o Gohan é claramente um adulto interpretando uma criança.
Com certeza. Com tranquilidade. Bom, vamos no top 3 personagens aqui, que eu gosto de fazer listinha aqui. Eu quero três personagens favoritos aí de vocês.
Porra, assim? Do nada?
Do nadão, porra.
Caralho, eu acho que eu... Porra... Pô, Majin Vegeta, eu acho muito foda. Eu tive... O Vegeta de lápis de olho me pega muito. Eu vou elencar assim, o Gohan Super Saiyajin 2 não tem como. O que eu desenhei, acho que foi o primeiro desenho que eu fiz, que eu falei, caralho, pô, ficou parecido, sacou? Ficou bonito. Eu tenho algum lugar até hoje esse desenho aí que eu tenho que achar. Pô, eu acho que Piccolo, eu não gosto muito de falar isso não, mas pô, o Piccolo era nosso negão, né? Era nosso, porra, representante. Antes de ter o Buu, Piccolo era o que a gente se identificava, infelizmente.
Piccolo era negro e... E Namekusei era a África.
Isso exato, é... exato.
Não tem o que falar.
Frieza colonizador escroto do caralho, apanhou foi
pouco. É, exatamente, exatamente. Pode ir, né? Cara, pra mim é difícil, mas eu acho que... Eu gosto muito de um personagem que ele... Mano, ele aparece, tipo, sei lá, um capítulo, metade de um capítulo. E eu fiquei muito na esperança de ele ser desenvolvido. Ainda tenho essa esperança. Que é o Ubi, que é a reencarnação do Majin Buu no final do Dragon Ball Z. Uh-huh. Depois, eu acho que ele só tem no anime. Eu acho que não tem nem no mangá esse personagem, sabe? Mas eu gosto muito desse personagem por motivos óbvios, né? Tipo, a reencarnação do maior vilão da porra toda é o molequinho preto, assim, saca? Eu falei, caralho, personagem negro foda no Dragon Ball. E aí, não vai pra frente. Aí, ah, merda e tal. Mas eu gosto muito do Ubi. Mas fora ele, mano, tipo, eu gosto muito de uns personagens aleatórios, que nem eu falei aqui no programa. Eu gosto muito do Tao Pai Pai. Ele é um dos vilões, assim, mais zoados, zoados que eu digo de vilanesco, assim, saca? Uhum. De Dragon Ball, assim, de ele ser mal mesmo, tipo, eu lembro que eu li recentemente, então eu tenho fresco na memória dele ir nos lugares e falar, tipo, ele vai num lugar pra pedir uma roupa nova pra um alfaiate e no final ele não paga e mata o cara, assim, sabe? Tipo, umas paradas assim. Pode ir. É, mano, eu achava, tipo, falei, caralho, mano, esse personagem é um vilãozaço, foda, assim, e tudo mais e tal, eu achava ele muito foda, só que meu personagem preferido, acho que de sempre, foi o Piccolo também, cara. Eu acho que tem muito da identificação da gente entender que aquele personagem, apesar de ele ser um alienígena, ele era o mais próximo personagem negro que a gente tinha no anime, né? Eu nem considero o Sr. Popo, porque o Sr. Popo é um blackface descarado ali, né, mano? Uma mistura de um cara indiano com um cara negro, assim, que não tem nem o que falar.
Nossa, é terrível.
É terrível. A dublagem dele, eu não lembro como é no original, mas eu lembro que a dublagem brasileira dele deixa ele pior ainda, que faz ele com aquela voz e trejeitos e tal, que não cabe aqui repetir, mas o Piccolo, cara, eu sempre achei o Piccolo um personagem interessantíssimo, muito foda, ele tem um, assim como o Goku, ele tem essa coisa do tipo, ele vem de algum lugar, né, mano, ele é uma parada do avô do Goku, que prende o rei Piccolo do mal, e aí ele reencarna como o Piccolo jovem, e aí depois ele meio que, tipo, vai tentando buscar a bondade dentro dele, e aí ele vira um guerreiro da terra, e mestre do Gohan, e eu sempre caralho, mano, ele tem uma evolução de personagem muito foda que a gente acaba esquecendo disso. Então o Piccolo pra mim é um dos meus favoritos, assim.
Eu só queria falar que durante todo o episódio, quando eu falei da Saga do Inferno, eu tava falando do Pai Corran e eu tava falando do Tao Pai Pai.
Pode crer.
O Tao Pai Pai é um personagem muito foda. Muito foda mesmo.
Sim.
Ele é no Dragon Ball, puta que pariu. Que tu, é aquele personagem que sente medo dele, sacou?
Então é isso, sabe? Tipo, a primeira vez que você vê, cara... E outra, o Goku criança, a primeira vez que eles lutam, o Tao Pai Pai dá uma surra no Goku, né? Foi quando ele sobe ao templo Karin lá, e pra ficar mais forte e tal. E aí eu estou, caralho, mano, maluco brabo, assim, né, mano? Eu acho que é isso que eu sinto falta um pouco no Z, desses personagens humanos super fortes, assim. Tudo bem que eles eram super fortes porque o Goku era fraco, né? E não realmente porque eles eram fortes. Mas eu acho que eu sinto falta um pouco disso lá pra frente, assim.
Então, e pô, no Dragon Ball, falando do Tao Pai Pai e tal, uma das paradas mais marcantes pra mim, ele mata o pai da meninazinha lá, da meninazinha indígena lá que o Goku encontra antes de subir na parada. E isso me marcou pra caralho, assim. E aí eu lembrei que Dragon Ball, esse do Goku criança, tinha várias mortes marcantes, porque o Android lá, quando morre também, aquilo é pesado pra caralho, mano.
O Android Frankenstein, né?
Eu esqueci o número dele. Mas, pô, aquilo é marcante pra caralho. Que é a época que o Goku lutava contra a Red Ribbon lá, que era uma organização lá.
O exército paramilitar do mal de Dragon Ball. Eu ouso dizer que Dragon Ball Goku criança tem personagens mais carismáticos do que quando é o Goku do Dragon Ball Z, cara. Porque é aquilo, né? Tipo, era uma aventura, né? Não à toa é a fantástica aventura, né? Então, tipo, por muito tempo tinha essa aventurinha, o Goku descobrindo aquele mundo novo, ou aqueles vilões. Eles eram meio caricatos, mas tinham carisma, aquela coisa e tal. Depois acaba virando, tipo, vários torneios, né? Vários grandes arcos de luta e salvar a Terra. Que eu também gosto, né? Eu gosto muito do Freeza, o Buu, o Cell e tudo mais. E tal, mas eu acho que era mais rico a história de quando o Goku era criança, né? Era mais diverso, assim, né? A coisa de... Não à toa eles trouxeram ele criança de novo, fizeram o GT, que é pra tentar resgatar um pouco dessa coisa da aventuresca dele com vilões e buscando as esferas do dragão e tudo
mais. Esse rolê das esferas do dragão, assim, tem uma parada no Dragon Ball que é, eles acham, eles reúnem as esferas do dragão antes do que a gente acha que realmente vai acontecer, né? Porque, tipo, sei lá, fazer uma comparação com One Piece. Você fica, pô, eles vão demorar o desenho inteiro pra reunir as sete esferas do dragão, né? E não, na metade do... Nem na metade do Dragon Ball eles conseguem reunir as esferas do dragão e o Long pede uma calcinha, tá ligado? Da primeira vez que eles reúnem as esferas do dragão, tá ligado? Tipo, isso é uma... Essa quebra de expectativa e desse humorzinho que o Toriyama tinha muito ali na época do Dragon Ball. Isso é bem incrível. E aí, pô, reuniu as esferas do dragão, pô, e agora? Vamos reunir as esferas do dragão de novo, tá ligado? Isso era muito maneiro no Dragon Ball. É, cara, os meus três personagens favoritos aqui, eu vou botar o Tenshinhan em terceiro lugar, que eu gosto muito do rolê dele. Personagem de três olhos com terceiro olho na testa me pega muito em qualquer parada. É, o Trunks do futuro, eu acho ele muito foda, não tem jeito, porra, estiloso pra caralho. E em primeiro lugar tá o Piccolo, que ela faz toda dele treinando, eu acho que é quando o Goku morre no início do Z, que o Raditz mata o Goku, e aí o Piccolo treina o Gohan criança ali, todo, né, tem toda aquela parada ali. Ali eu achei o Piccolo muito foda, e aí depois dali em diante seguiu sendo maneiro pra caralho. Inclusive essa fase que o Piccolo tá treinando o Gohan, tem outra morte triste pra caralho, que o Gohan faz amizade com um dinossaurinho, e tem um outro dinossauro maior tentando comer esse dinossaurinho amigo do Gohan. O Gohan vai tentar defender, não consegue, desmaia, e quando o Gohan acorda, só tá o esqueleto do dinossaurinho que ele era amigo, mano. Isso é triste pra caralho, tá ligado? Não. Porra, Dragon Ball é...
Toriyama não,
porra,
tinha dó também, né, mano?
Não tinha, mas... Caralho.
Eu ia falar que o Trunks que lançou a tendência não só do cropped, mas da jaquetinha cropped, né, velho?
Exatamente.
É verdade.
O futuro tava ali, ninguém tinha percebido.
Não, pô, o Trunks no futuro, quando ele chega matando o Freeza numa tranquilidade que tu fica, porra, eu sou palhaço agora? Os caras ficaram 3 anos lá pra lutar com o Freeza, teve que virar Super Saiyajin, caralho. É, e, porra, o moleque chega do futuro aí com uma espadinha, corta o maluco no meio aqui agora, cara. Que porra é essa? E aí, pô, pra mostrar que a ameaça é muito maior, muito, pô, é muito foda a chegada do Trunks.
Eu sempre achei que eles podiam ter feito um mangá desse futuro do Trunks, sabe? Essa... Realmente, porque a gente vê muito pouco disso, né? A gente vê ali o Trunks contar, quando acaba a saga do Cell, o Trunks volta pra realidade dele e consegue matar o Cell, porque ele volta também, né? Treinado, né, mano? No way, né, mano? O maluco. Do mesmo jeito que ele mata o Freeza quando ele chega, ele mata o Cell quando ele vai, né?
É.
Mas eu queria ter visto o desenrolar dessa história até esse futuro pós-apocalíptico e tudo mais, uhum, e tal. Acho que eles podiam ter feito esse braço, esse universo paralelo de Dragon Ball, pelo menos no mangá, alguma coisa assim. Pra gente ver mais, né, desse mundo, de como foi o mundo sem o Goku, herói da Terra, né? Que, na realidade, dali pra frente seria o Trunks, né? O herói de tudo, né?
Eu acho que a saga do Goku Black é um pouco dessa parada, sacou? É um pouco do Trunks do futuro. É o retorno dele.
É, não, eu tô ligado, mas eu não vi direito. Porque aí já era o Super, eu já não tava muito.
É, eu também não...
E acho que tem um filme também.
Pode escrever. Foi até esse rolê aí que me deu uma vontadezinha de tentar ver melhor ali o Super, mas não foi muito pra frente a vontade, não. Meio que ficou por ali mesmo, no rolê. E, pô, um futuro pós-apocalíptico ali com o traço do Toriyama, que era foda, né, tinha esse rolê todo de Android e tal, que tem uma parada que o Toriyama vai se fuder, desenha bem pra caralho, é máquina, né, mané? Porra, ele desenha uns robôs, uns carros, umas motos que tu fica, caralho, mané, porra, incrível, porra. Ia ser realmente muito foda ver um futurão assim, com essas paradas mais tecnológicas dele. Bom, eu acho que pra gente encerrar aqui, tem uma parada que é muito forte em Dragon Ball, que eu não podia deixar de trazer aqui, outro top 3, que é o de abertura de Dragon Balls aí, né? Dragon Boys. Desde do Dragon Ball até o Super, ou qualquer um aí. Quais foram as três aberturas que mais marcaram vocês, que vocês mais curtem, ou sei lá.
Inxalá. Meu coração. Vamos procurar as esferas do dragão. É do Dragon Ball clássico.
Dragon Ball clássico, A Fantástica Aventura.
Uhum.
O Red Shala também. Puta, esse... só cantarola e todo mundo já sabe que música que é. E eu acho que tem... Acho que na saga do Cell ou do Buu muda a abertura também. Era uma que eu gostava bastante também. Acho que era foda.
É, então. Tipo, o meu que tá aqui é essa segunda aventura do... Essa segunda abertura do Dragon Ball Z, inclusive. Que é o... Que ele tem uma vozinha meio anasalada, que ele canta... Posso aparecer? pressenti o perigo e o caos. Eu gosto muito, me pega muito.
Imaginação me dá força.
Exato. Eu gosto mais dessa. Então, a minha lista, no caso, é essa segunda do Dragon Ball Z, a do Dragon Ball Clássico e a do Dragon Ball GT, que, porra, é bonita pra caralho aquela música daquela abertura do Dragon Ball GT. Porra, mas é a melhor coisa do Dragon Ball GT. Eu sou grato pelo Dragon Ball GT existir por causa dessa música que toca na abertura do desenho. Porra, é muito
foda. A abertura é boa, o conteúdo questionável.
Exato. Exatamente. Bom, acho que é isso, né? Falamos de Dragon Ball, confesso que fiquei, vou confessar aqui, fiquei marejado em alguns momentos aqui, relembrando Dragon Ball e a importância que Dragon Ball tem assim, em vários momentos da minha vida, assim, e, porra, tô feliz de a gente ter conseguido gravar esse episódio sobre o Akira Toriyama aí. Talvez seja o último podcast sobre o Akira Toriyama, né? Acho que todos os outros podcasts já gravaram seu episódio sobre o Akira Toriyama aí, mas, pô, eu achei que não tinha como deixar de fazer, de falar aí sobre a importância que teve nesse cara aí, na nossa vida aí, seja em jogo, em desenho, em mangá, muito, muito marcante mesmo. Não tem jeito.
Eu fico muito feliz de ter participado aqui, justamente por isso, assim, eu acho que não vai existir um limite de homenagens pra gente celebrar a obra dele, que ele, eu acredito que, assim, ele é um daqueles caras que ele se foi, né, o físico se foi, mas, mano, ele é imortal, assim, sabe, ele é um cara que vai perdurar aí pra sempre, assim, a obra dele fala por si só, independente se é no game, se é nos animes, no mangá, onde for, assim, a Akira Toriyama tem uma importância tamanha, tão qual, sei lá, um Maurício de Souza tem pros quadrinhos brasileiros, ou grandes outros quadrinhos, um Stan Lee da vida pra Marvel, né, pra grande mainstream de quadrinhos, acho que a Akira Toriyama tá nesse mesmo patamar aí. Eu falei em off aqui, eu quero falar on, que eu confesso que quando eu soube da morte do Akira, eu fiquei muito, muito baqueado, assim, foi tipo perder uma pessoa querida, assim, não, foi perder uma pessoa querida, né, mas uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, assim. Realmente foi um processo longo pra digerir, assim. Acho que são poucos que isso aconteceu. Eu lembro que o Chadwick Boseman, quando ele faleceu, eu fiquei também meio desnorteado. Caralho, mano, como assim o cara morreu e tal? E de novo agora é com a Akira Toriyama. E acho que a melhor maneira da gente celebrar é continuar falando de Dragon Ball e consumindo a obra do cara, porque a obra dele é eterna. E tá aí, eu vou reler o Dragon Ball Criança mais uma vez, porque eu amo essa aventura, é uma parada muito boa. E agora, mais do que nunca, eu vou atrás das outras coisas dele, das outras, reler algumas coisas e buscar algumas coisas que a gente não, que eu não conhecia, porque ele merece, cara. A Akira Toriyama foi um cara, era genial, ele é um cara genial e eu acho que não tem outra maneira de descrever ele.
Exato. É, foi foda, acho que assim, o Kentaro Miura, assim, já me pegou legal, assim, quando eu soube, porque sou bem ficcionado por Berserk. Eu acho que eu acho que pra muita gente o Toriyama foi o primeiro mestre de desenho, assim, que a gente conheceu, né? E depois eu fiquei muito inspirado pelo Kentaro Miura, então foi dois baques, assim, bem pesados, sabe? Acho que me fez até repensar minha relação com o Dragon Ball e me relembrar como eu me senti em relação ao desenho e tal. Foi foda. Uhum. Mas é como falou, acho que aquele Toriyama até o... Ah, esse nome do cara do Emicida, que ele fala que só morre quem não presta.
Pode crer. Mas
que é isso. Só morre quem não presta, e o Toriyama continua vivo pra muita gente, sabe?
Exatamente. Bom, é isso então. Esse foi o nosso episódio aí sobre o grande mestre Akira Toriyama. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, não esquece de deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify. Seguir a gente lá no Spotify também. Seguir no Instagram. E se quiser trocar uma ideia, grupo no Discord. O link vai estar aqui embaixo. Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou meu coração.
Eu eu tô chateado porque eu tô sabendo que a galera mais nova não gosta muito de Dragon Ball, acho o desenho, a arte muito velha, então não pegou. A galera mais nova que é fã de anime, Dragon Ball não é um que essa galera vai atrás, assim, dos clássicos. Elas não consideram um clássico pra ir atrás pra assistir. Isso parte do coração.
Eles estão errados, né?
Estão errados pra caralho. Estão muito errados. E às vezes eles até assistem o Dragon Ball Z, mas eles não gostam do Dragon Ball, da ideia do Dragon Ball ali nessa era mais aventuresca, o que também é uma pena, porque, porra, é incrível ali.
Vocês merecem My Hero Academia, vocês merecem o Bleach antigo, vocês merecem Naruto Guerra Ninja.
É isso que vocês merecem. Opa. Fala mal de Naruto não, que tem um defensor aqui.
Não, mas tu vai, pô, tu defender a Guerra Ninja e a última Guerra Ninja aí, tu foda.
Madara matador de figurante, defendo.
Não seria figurante se ele soubesse escrever vários personagens.
Esse é a pauta podcast.
É a pauta podcast.